Boa tarde a todos os nossos ouvintes. É um prazer realmente estar mais uma vez juntos. Então, meus amigos, hoje falamos de eutanásia e um pouquinho de doação de órgãos. Vamos primeiro entender a definição. O que é eutanásia? Vem de duas palavras gregas. Nós sabemos que eu, em grego, significa bom, ou bem, uma coisa boa. Enquanto que Thanatos em grego significa morte. Então seria uma forma de falar que a morte boa, uma morte boa, eutanásia. Com o avanço da tecnologia, o que está acontecendo? Nós sabemos que dá para prolongar a vida. Cada vez mais a tecnologia, a medicina, a ciência permite lutar contra várias doenças, mas também permite prolongar a vida de vez em quando de uma forma artificial. A pessoa está num respirador, várias funções não funcionam. Na verdade, o rim está com um problema e assim diante. O que que acontece? Mesmo com o avanço da tecnologia, não sempre controla a dor. É a pessoa está sofrendo fisicamente. Porém, nós sabemos que o homem quer estar em controle de tudo. Então, o homem gostaria de ter uma morte digna, uma morte sem dor, uma morte humana, uma morte com significado. Uma família no redor e assim diante. O homem quer controlar tudo. Nós sabemos bem que isto é impossível, mas ele gostaria de controlar tudo. Então, surgiu este assunto de eutanásia, que a pessoa abrevia a vida para não cair em sofrimento demasiado. Ele, na verdade, já está numa situação extremamente delicada. Alguns chamam isso de moribundo, outros chamam casos terminais na UTI. E de qualquer jeito, alguns médicos dizem que vai morrer, apesar que os médicos não são donos da vida, não são eles que dão a vida, e não deveriam ser eles que tiram a vida. Mas surgiu este assunto que se chama eutanásia, que alguns países permitem. Existe uma eutanásia ativa, existe uma eutanásia passiva, existem vários tipos. Existe até, na verdade, consequências, o sub-eutanásia, que se chama, por exemplo, o suicídio assistido com médico. Existe que alguns países que permitem, vamos ver um pouco mais na frente, com médico, com o paciente resolve que ele quer morrer, e o médico assiste ele a fazer isso, dá para ele os métodos, ele que vai desligar a máquina. É um pouco como o médico está dando para ele o revólver, mas quem dá o tiro, na verdade, é o paciente. Então, nós temos todo tipo de coisas que, em geral, significa abreviar a vida, ou antecipar a morte por motivos muito importantes. Então, vamos ver um pouco o que o judaísmo está dizendo a respeito. É importante saber, para começar, que no começo da criação não existia doença. A pessoa morria de uma vez. Expirava, morria. O primeiro homem que nós sabemos pelo Midrash, os estudos talmúdicos, que foi doente foi Jacó. Jacó pediu a Deus que ele queria se despedir de seus filhos calmamente, dando para cada um instruções e bênçãos. Então, o primeiro homem que foi doente foi Jacó, Jacó. E os nossos sábios dizem que uma doença antes da morte, leve e curta, pode ser até positiva, porque permite à pessoa se preparar, a família está mais preparada, ele pode dar instruções, pode dar testamento, pode conversar, pode se despedir. O Talmud de Moed Katan diz o seguinte: uma doença de 1 a 5 dias pode ser até mais que isso, a doença se prolonga, mas Deus nos livre, não é. E acima dos 80 anos, diz o Talmud, se a morte súbita também pode ser bênção. Antes é melhor que ele prepare-se com a família. De qualquer jeito, o judaísmo não aprova abreviar a vida de ninguém. Isto é bem codificado no livro de Maimônides. Mesmo que a pessoa esteja sofrendo com sofrimentos grandes, você não pode apressar a morte dele. Por quê? Então vamos tentar entender primeiro o lado filosófico da coisa. No judaísmo, a vida é um conceito absoluto. Não é um conceito relativo. Algumas horas, alguns dias, alguns anos. Não, cada minuto de vida é vida. Chama Chaim. É um pouco se eu vou comparar isso com a matemática. Quando você tem dentro da matemática algo que é infinito, cada parte deste infinito é infinito. É óbvio. Todo mundo sabe isto. Então, mesmo alguns momentos de vida, que são poucos momentos, mas de acordo com o judaísmo, isto é infinito. Isto tem um valor supremo. A vida é sagrada, um minuto de vida é sagrada. Pela halakha, isto se traduz dentro da lei judaica. Vou dar um exemplo para vocês. Shabbat, nós temos que observar Shabbat. Tá certo? É um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, do decálogo. Guarda e observa o Shabbat. O que que acontece se uma casa desabou em Shabbat e tem escombros e não se sabe se tem gente lá ou não? Pode procurar os escombros, você vai ter que fazer 1000 trabalhos que não pode em Shabbat. Trazer todo tipo de maquinário, tirar, fazer. Se pode salvar a vida, pode. A lei diz, você pode fazer Hilul Shabbat para Pikuach Nefesh, para Atzalat Nefashot, para salvar alguém. Se tem alguém, mesmo se estou em dúvida, mas que pode estar lá, e está ainda vivo, eu posso salvá-lo, posso fazer de tudo, desrespeitar o Shabbat e profaná-lo, tirar tudo que se pode imaginar para salvar este homem. Agora, o que que acontece? Se tem lá dentro alguém que eu sei que eu vou poder salvá-lo só para viver mais 6 horas. O homem vai morrer, em vez de morrer agora nos escombros, sem ar, sem nada, ele vai viver mais 10, 12 horas. Posso desrespeitar o Shabbat só para algumas horas de vida a mais? Sim. Porque vida, mesmo um minuto, isto vale uma fortuna. Isto é infinito. Isto é uma dádiva de Deus. A vida é uma dádiva. Nós não é nós que damos vida. Os pais são um pouco sócios de Deus, mas quem dá a vida, quem coloca a alma, quem insufla a alma, ao Chaim é Deus. Tem gente que daria uma fortuna para ver sua mãe mais uma vez, para poder conversar com seu pai mais 2 minutos. Para o pai estar no casamento, seus filhos na roupa para 30 minutos. Já faleceu há 20 anos, mas quanto era o sonho do novo avô estar na roupa? Eu daria uma fortuna. Por quê? Porque a vida é sagrada. E assim diz o Shulchan Aruch, mesmo para alguns momentos de vida, você desrespeita o Shabbat e se precisa até o Yom Kippur. Adora que a gente entendeu. Para alguns momentos de vida, você, isto é sagrado, imagina abreviar a vida. Quem te dá o direito de você tirar 1 minuto de vida? Este minuto tem um valor infinito, é sagrado, é divino. Quem abrevia a vida 1 minuto, ou 10 minutos, ou 1 hora, ou 10 anos, qual a diferença? Vida é vida. Isto é assassino. Abreviar a vida de alguém, se é minuto, se é ano, se abreviou. Você fechou, tampou, fechou a vida do outro. Isto é, na verdade, um assassino. Então, se cuidar muito. Só a primeira coisa no judaísmo que a gente aprende é que realmente o conceito da vida é absoluto e é sagrado. Esta é a primeira coisa. Segunda coisa. Deus nos empresta o corpo para a alma se expressar. Não é meu. O corpo não é meu. É um veículo no qual a alma pode se expressar. A alma tem a força da visão. Como que ela enxerga? Pelo olho. A alma tem a força da expressão para se expressar. Através de quê? Dos lábios, dos dentes, do paladar, e assim de vários tipos de letras, 5 grupos de letras. Você tem a força de andar através das pernas. E assim diante. A audição através das orelhas. Então, a alma contém todos os poderes, as forças, ela se expressa através do corpo. Quem empresta o corpo? Deus. O corpo é emprestado, não é nosso. No judaísmo, a gente acredita piamente que todo dia, à noite, Deus tira o corpo e nos devolve de manhã. Por isso, quando se lava as mãos de manhã, qual é a primeira coisa que se fala? Antes de lavar as mãos, quando se acorda, Modéani lefanecha, Deus, eu estou te agradecendo por me devolver a alma. Não deveria, se não quer. Então, é dele. Se eu vou emprestar o meu carro para alguém, ele pode me devolver com uma roda a menos? Claro que não. É roubo. Como que ele pode mexer? Ele não pode mexer nada. Se emprestei, ele tem que devolver da mesma forma, bonito, como emprestei para ele. Por isto, o corpo, quem somos nós que podemos mutilar o corpo? Quem somos nós que podemos abreviar a vida? Nós chamamos a vida um picadon, em hebraico. Picadon significa um objeto que eu te dei em custódia, para você guardar. Alguém viaja, ele tem em casa um objeto caro, castiçal da mala dele, e fala para o vizinho, por favor, guarda. O outro pode fazer o que ele quer, ele pode vender, ele pode cortar, ele pode abreviar uma perna do castiçal, claro que não é dele. Deus nos deu a vida em custódia. Para guardar, temos que devolver. Depois nós temos mais um argumento muito importante. Existem coisas que são tarefas divinas e existem coisas que são tarefas humanas. Terminar a vida é uma tarefa divina. Não faz parte das nossas tarefas. Deus nos deu uma missão. Uma série de coisas que nós temos que fazer aqui. Viver, criar família, sustentá-las. A pessoa pode produzir, ser proativo, plantar árvores, escrever um livro, educar, ensinar, propagar, muitas coisas. Agora, entre as tarefas humanas, não tem uma que se chama nem dar vida, nem abreviar a vida. Isso é Deus que faz. Nós temos em hebraico uma expressão que a gente fala, infelizmente, na hora de um enterro ou de um luto, a gente fala Hashem Natan, Hashem Lakach. Deus deu e Deus retirou. É Ele que retira a vida. Isso não faz parte das atividades humanas. O que, é que você está brincando de Deus? O que, é que está a história? Cada ser humano foi criado com uma imagem divina. Ele tem uma faísca divina dentro de si. Cada um tem uma alma. Isto é Deus que colocou. É Deus que retira. É Deus que retira. Isto é muito importante. Esta história que nós podemos, de repente, permitir. Porque alguém está sofrendo muito. E realmente está sofrendo. Não é que não está sofrendo. Alguém está sofrendo muito. Está na UTI, meses, e custos, etc. E a família está desgastada, e muitos outros argumentos que a gente vai permitir, na verdade, abreviar a vida dele, ou apressar a morte dele. Isto é uma estrada extremamente perigosa. Isto é uma estrada, eu diria, extremamente escorregadora, porque pode chegar a conclusões. O que significa? Então, estou permitindo a eutanásia, estou permitindo abreviar, isso vamos fazer da melhor forma possível, médicos vão se juntar, uma junta médica, vão dar para ele algo letal para ele morrer na hora, sem sofrimento, com todas as explicações. Mas se eu estou dizendo que a dor insuportável do paciente vai decidir isto, quem vai determinar o que é uma dor insuportável? Para um, ele suporta muito. Para outro, ele não suporta nada. Uma mulher suporta dores de parto. Dizem que se dá esse tipo de dores para os homens, não aguentam nem um minuto. Tem gente que tem dor de dente e pensa que ele vai morrer. Tem outro que aguenta, fica quieto. Dor é uma coisa extremamente relativa. O paciente vai falar que é insuportável, não aguenta, dá. Pode ser que ele está falando assim, porque realmente a dor é grande, mas ele não quer morrer. É como uma expressão. Depois, o que é dor? Dor é só física, mas pode ser psicológica. Tem gente que tem dor psicológica. Está muito mal psicologicamente. Não suporta. Uma pessoa que toda a vida foi um atleta, o corpo realmente robusto, sólido, forte, com músculos extraordinários, bonitão, realmente galão. De repente está no hospital, abatido, as funções do corpo não funcionam, não tem mais massa muscular. É horrível. Ele se olhou na vida, ele se olhou dentro do espelho. Para ele, ele está morto. Então, psicologicamente, está doente. Ele está insuportável. O outro, que não é tão bonitão, nunca cuidou do corpo, nunca fez ginástica, pouco se importa. Só quem vai decidir que a dor é insuportável? Se o paciente, é muito complicado. Porque ele está numa forma, numa situação bem diferente, subjetiva. Cada um é diferente. Dor é uma definição diferente para cada um. Agora, quem vai decidir? Os filhos? Os filhos podem decidir, mas eles têm também sua subjetividade, seus interesses próprios. Tem filhos que são muito dedicados, tem filhos, infelizmente, que não são muito dedicados. Tem filhos que são próximos aos seus pais, tem outros que estão interessados. Tem todo tipo de filhos. Como vamos saber? Tem um filho que não aguenta ver o pai sofrendo tanto. Não que o pai tem dor, ele tem dor. Ele tem dor de ver o pai assim e não aguenta. Ele sai do quarto, ele não consegue ver isso. Mas não o pai que tem dor, é ele que tem dor. Tem outro filho que fala. Olha, é muito final. O filho que está pagando não tem seguro, já está lá há alguns meses. O filho não aguenta mais. Tem um outro filho interessado falar, mas isto vai nos custos da herança. A herança está diminuindo todo dia. Como, onde vai parar isto? Quem vai decidir? Onde vai parar isto? Por isso é bom se lembrar que uma das tarefas de retirar a vida, isto é Deus que faz, e ninguém mais. E por isso, de manhã, nas nossas preces matinais, a gente fala Elokai Neshama Shnatata Bit Hora. A alma que você me deu é pura. Ataberata Ata Etzata, você criou ela, você formou ela. Ve'ata Atid Litla Mimeni. E você é aquele que no futuro vai retirá-la. Quem retira a alma é Deus e ninguém mais. Somente Deus pode retirar a alma. Isso é muito importante. Faz uma diferença enorme. Então, nós já falamos aqui alguns argumentos importantes a respeito da eutanásia. Falamos o conceito da vida, como ele é, na verdade, um conceito absoluto. A vida sagrada, 1 minuto de vida é como 1.000 horas de vida. Falamos que o corpo nos foi emprestado. Falamos que a tarefa de retirar a vida é divina, não de Deus. Nós temos exemplos bíblicos, ou pelo menos talmúdicos, nós temos exemplos na história judaica. É interessante lembrá-los um pouco neste momento. Nós temos um exemplo do próprio rei Saul, se vocês se lembram bem. O rei Saul, que reinou pouco tempo, 2 anos, um bom rei, ele teve o assunto que ele desobedeceu com os amalequitas, mas ele era um homem espiritualizado, elevado. E, infelizmente, no final da vida, ele travou uma guerra com os filisteus. Uma guerra onde ele levou seus 3 filhos. E nesta guerra, o povo judeu perdeu a guerra. Foi um triste, foi muito, muito triste. Foi uma guerra perdida, infelizmente. E não somente, muita gente morreu. E Saul já estava. O rei Saul já estava ferido, ferido, sofrendo. Quando ele viu um moço passando, o moço, se não me engano, era do povo da Amaleque, ou seja, ele pediu para ele: planta a espada e me ajuda a morrer. Ele queria terminar sua vida. O rei Saul sabia que se ele vai cair nas mãos dos inimigos, ele vai ser não somente oprimido e maltratado, mas vão literalmente abusar e humilhar, vai ser uma coisa horrível. Pelo judaísmo, o suicídio não é permitido. Então, Saul não quis fazer isso sozinho. Mesmo certas condições para evitar todo tipo de humilhação, poderia ser permitido, algumas autoridades permitem, mas o rei Saul pediu a este moço: me ajuda a morrer, mas ele já estava ferido, já ia morrer qualquer nas mãos dos inimigos. Mas para não passar todas as humilhações, todo esse sofrimento, essa perseguição, e o moço ajudou Saul a terminar a sua vida. Mais tarde, se vocês olham bem no livro de Samuel, vocês vão ver o que que aconteceu. David chamou este moço e julgou ele e condenou ele à morte. Por quê? Porque ele assistiu, ele participou. Ah, ele estava quase matando um morto. O homem já estava ferido à morte, ia cair nas mãos do filisteu, não ia sobreviver. Isso não é teu cálculo. Ninguém te pediu fazer o trabalho de Deus. Ele fez algo que não deveria fazer. Não se abrevia a vida. Não se apressa a morte. Nós temos um exemplo bíblico que o moço acabou sendo condenado. Nós temos um outro exemplo. Na época do Talmud, bem dos romanos, quando infelizmente os romanos proibiram o estudo da Torá em Israel, com muitas perseguições no começo desta era, tinha um grande sábio que se chamava Rabbi Hananiah ben Tradion. Este Rabbi Hananiah ben Tradion era um grande homem, continuou a espalhar o judaísmo e os romanos o pegaram. E resolveram que vão queimá-lo na praça pública. As queimas de pessoas não começaram na Inquisição lá na Espanha, no Portugal. Já os romanos faziam isto. Colocaram, na verdade, uma fornalha, prepararam uma fogueira grande e amarraram o Rabbi Hananiah ben Tradion. E ainda para ele sofrer mais, colocaram algodão no redor do corpo dele. Algodão assim um pouco molhado, que isto atrasa a queima do corpo. Ele sofre mais, Deus nos livre. E o pior de tudo, obrigaram até os alunos a assistir. Foi um auto da fé público, na frente de todo mundo. A praça pública, Rabbi Hananiah ben Tradion foi queimado e com o Sefer Torah, porque ele andava sempre junto com o Sefer Torah no cinto, e junto foi queimado. Quando os alunos viram esta cena horrível, o mestre tranquilo e sereno, preparado para entregar sua alma a Deus no momento de martírio, de Kiddush Hashem, de santificação da alma, no nome de Deus, pediram para Rabbi Hananiah ben Tradion, sabe o quê? Abre a boca, inala a fumaça, deixa as chamas entrar, para apressar, para você não morrer tão devagar. Deus nos livre, está sendo queimado tão devagar, ia ser um horror. Rabbi Hananiah ben Tradion recusou. Falou, não vou apressar. Olha que situação nós estamos, uma situação de sofrimento extremo. Rabbi Hananiah ben Tradion não concordou em abrir a boca para apressar a morte. Isso são coisas que são importantes para a gente saber. Obviamente, qual é o argumento daqueles que estão a favor da eutanásia? Primeiro, eles dizem que estamos a breve, estamos dando um alívio para o morto. Finalmente, ele está sofrendo menos. Não sei se estamos dando alívio ou não, porque pode ser que se extinga. Afinal, a medicina cresce. Todo dia tem novas invenções. Pode ser que este doente terminal, que está passando por uma doença muito grave, ou que seja, mas daqui 3 meses tem o remédio. Se ele sabe que vai sofrer 3 meses, para depois, na verdade, conseguir a cura e viver mais 30, 40 anos, ele está disposto. Então, quem sabe o que vai acontecer no futuro? Ninguém. Ninguém sabe isto. Um dos argumentos que se ouve filosoficamente falando é onde está a autonomia. Cada um tem autonomia. Cada um é livre, estamos numa democracia. Afinal, onde está o livramento? Ele, de vontade própria, está pedindo para o médico, por favor, me mata. Ele está falando, eu quero morrer. O médico está apenas escutando o que o paciente está falando. Nada mais. Mas a resposta é um homem que está numa situação desta. Numa UTI, ligado a tantas máquinas, com tanto sofrimento, será que ele está são e salvo de sua consciência para saber o que está pedindo? Será que não é uma expressão também de dor, ou de compaixão, ou uma atenção que ele precisa? Quantas vezes uma pessoa não fala, estou morrendo de medo, quero morrer? Eu ouvi uma das pessoas que se perde, entra na verdade em parafuso por um problema que acontece, um problema simples, se resolve, estou morrendo. Estou morrendo. Quero morrer. Uma pessoa pode falar uma expressão, mas não, é, não significa que no fundo ele está falando isso. Fora isso, talvez tenha outros problemas. Problemas psicossociais que a gente não sabe que ele quer resolver, que tem que se livrar. No judaísmo, tem uma lei interessante. Se uma pessoa chega com o tribunal, e não um tribunal de 3 rabinos. Vou chegar a um tribunal grande, um sanedrino, um sinédrio de 23 sábios. Eu falo, eu matei fulano. Aquele José que estou vendo, aquele cadáver, aquele corpo lá na floresta, eu matei. Não tem testemunhas? O cara está fazendo uma confissão. Diz a lei judaica, não se aceita esta confissão. Nós só podemos aplicar a lei e a pena capital, se tem testemunhas que viram ele, que adverteram ele, que tentaram dissuadir ele, que viram o ato. Se não, não. Por que não aceitar? Ele está falando, eu matei. E realmente o corpo está lá, dá para ver. Tem uma faca dentro. Por quê? Diz a lei judaica, pode ser que este homem é um covarde. ele quer cometer suicídio. Ele está com medo, ele não tem coragem. O que ele faz? Ele vai no Bedin, inventa uma história para ele morrer nas mãos do Bedin. Ele quer que o Sinédrio, os sábios, matou ele. Aplica pela capital, ele não matou ninguém. Ele quer abreviar a vida dele. Nós não vamos escutar o que, que ele fala. As pessoas, muitas vezes, no momento de loucura, no momento em que se perdem, e faz atos que 5 meses depois está arrependido. Por isso que a lei, na maioria dos países, é que se uma pessoa está andando na ponte, ele coloca um pé para fora da ponte e ele quer pular na água e se matar, fazer suicídio, diz a lei que se tem um policial lá, ou qualquer outro cidadão que está com um pouco de consciência, tem que impedi-lo. Porque pode ser que entrou um momento de loucura agora, 1 minuto depois está arrependido. Tem que pegar o cara que está na janela, quer se jogar, tem que pegar os bombeiros, tentar de tudo para impedir o suicídio. Porque por isso não fala que, na verdade, ele tem livre-arbítrio. Por isso não fala que, onde está a autonomia do homem? Não tem autonomia. Neste momento ele está perdido. A mesma coisa, este paciente que está na UTI, quem diz que ele está com todas as faculdades mentais? Quem diz que ele não tem, na verdade, quem sabe, um problema de depressão grave, depressão profunda? Mesmo nos países que permitem, na verdade, o suicídio assistido com médico, tem várias condições. Austrália, por exemplo, tem algumas províncias que permitem, no norte da Austrália. Eles exigem que tem 3 médicos, os médicos têm que ver. Depois, como ele falou, tem que esperar 9 ou 10 dias para ver se realmente ele está pensando nisso, está falando, quem sabe o que está falando. E tem com um psiquiatra acompanhar primeiro para ver se o homem não está deprimido. Mas isto para nós não serve. A gente não vai escutá-lo. Porque ele pode se arrepender não daqui 10 dias, mas daqui 15 dias, daqui 1 mês. É um momento de loucura, um momento de insanidade. Pode ser quando ele fala, eu quero morrer, ele quer dizer, eu quero atenção. Quero um psiquiatra me ajudar. Quero um rabino me escutar. Ele quer uma ajuda espiritual ou psicológica. Será que este homem é bastante maduro neste momento? Então, isto é muito importante. Nós não podemos, num momento de tanta subjetividade, tanto sofrimento físico e psicológico, acreditar no que este homem está falando. Existe, obviamente, e agora vamos um pouco falar de algumas coisas que a Torá, o judaísmo, eventualmente permite. Existe um tipo de eutanasia passiva que talvez dentro do judaísmo poderia se encaixar. Não estou me referindo ao que os hospitais chamam, na verdade, de eutanasia passiva. Porque eutanasia passiva hoje nos hospitais significa ou impedir ou retirar realmente os suportes, os maquinários. Não é isso que estamos falando. O que o judaísmo diz? Já que o paciente está moribundo, ele está muito ruim, ele está realmente num estado terminal, ele está falecendo pela vontade de Deus. Eu posso, talvez, não prolongar. Uma coisa diferente. Até agora falamos que eu estou abreviando, apressando a morte dele. Isto não pode. Mas se vou precisar agora fazer algo muito invasivo, trazer todo tipo de máquinas, ou fazer umas cirurgias que são complicadas e que são muito duvidosas, isto a família com os médicos pode eventualmente não fazer. Isto pode se pensar. Tem uma alahá no Shulchan Aruch, vou dar um exemplo. Se uma pessoa está morrendo, quase morrendo, ele está num quarto, a família está reunida, ele dá pela janela lá fora até alguém que está cortando uma árvore, está fazendo um barulho. E este barulho, a atenção do morto, do moribundo, ele está pensando todo o tempo e não morre. O barulho atrapalha a ida desta alma embora. Diz a lei judaica, pode ir e pedir para ele parar um pouco, para esse barulho, para dar uma tranquilidade, para a alma poder ter o seu desenlace como se deve. Isto sim. Eu estou impedindo algo que pode impedir a morte. Eu não estou prolongando. Não estou prolongando o sofrimento. Agora, do outro lado, no Shulchan Aruch, na nossa lei consta, se não pode retirar o travesseiro. Se não pode colocar numa situação, você apressa. Isso não. Se ele está deitado no travesseiro, não mexe. Não mexe nele. Nós não mexemos numa pessoa que está morrendo, que está à beira da morte. Dizer, se a gente pode resumir, não precisa fazer coisas heroicas e invasivas, trazer maquinado fora do... Talvez. Pode. Mas se faz, ou se está ligado numa máquina, você não pode desligar. Isso não pode. Alguém está ligado no respirador. Quem vai pegar a responsabilidade de retirar o respirador? Nós sabemos de muitos médicos que fizeram isso depois de ver a consciência pesada. Se arrependeram. Não é um ato tão fácil, porque você está fazendo algo ativo. Você pode, junto com a família, decidir que, para o bem do falecido, ele não quer tantas máquinas, tantas artificiais, não ligar, mas desligar. E temos mais uma coisa aqui que é importante, uma pergunta que, de vez em quando, se pergunta nestes momentos extremamente delicados, barminando, que não chega para ninguém. Será que pode rezar pela morte de alguém que está sofrendo muito? Será que eu posso rezar para o outro morrer para não sofrer tanto? É permitido fazer isso? Os nossos sábios, principalmente um grande legislador, se chama Rabino Nissim Oran, diz que é permitido fazer. De onde que ele se baseia? Ele se baseia no seguinte, tem uma história no Talmud, uma história interessante, esta história está na Gemara em Ketuvot. Lá relata o falecimento do grande mestre Rabbi Yuda, o príncipe. Rabbi Yuda, o príncipe, vivia no século II, muito amigo do imperador, dos governadores romanos, um homem extremamente iluminado, ele que compilou todas as Mishnayot da lei oral judaica, escreveu a Mishnah, que é a base do Talmud. Grande homem, grande homem. Ele estava falecendo. Todos os alunos estavam reunidos na casa, e eles rezaram e resolveram que não vão deixar Rabbi Yuda Nassi falecer. Homem tão grande, tão elevado, impossível, nós não vamos deixar uma alma como esta se retirar do mundo. Estavam rezando e rezando, todo mundo reunidos para a empregada de Rabbi Yuda Nassi, que conhecia ele bem, e viu quanto que está sofrendo. Ele tinha problemas de estômago, ele entrava, viu o grande sofrimento dele. E talvez conhecia ele melhor, pelo menos, seus ritos em casa. Ela viu o que está acontecendo, ela subiu no teto, ela fez uma reza para Deus, por favor, que o mundo espiritual vence o mundo material. E Hiratson, que os Elionim, os mundos superiores, eles vencem os pedidos dos mundos inferiores. E ela viu que a prece dela não está funcionando, porque lá embaixo, no andar onde estava Rabbi Yuda Nassi, todos os alunos estavam rezando para prolongar a vida dela. O que ela fez? De lá em cima do teto, ela pegou um objeto de barro, de cerâmica, um copo de pedra, uma vasilhame de barro, e jogou para baixo. Fez um barulho. Quando fez este barulho, os alunos pararam um minuto para ver o que está acontecendo. Todo mundo parou de parar. Naquele momento, a alma de Rabbi Yuda Nassi foi e se levantou e ele faleceu naquele momento. Ela viu o sofrimento do homem e ela fez uma reza para terminar esse sofrimento. Daqui, diz a lei do Nissim, uma prova é perclaro, não é que uma recomendação, nós não estamos recomendando isso para ninguém. Mas numa situação extrema, onde que tem extremamente muito sofrimento, poderia uma pessoa rezar a Deus e pedir que realmente levasse este homem para sofrer. Ou melhor, talvez uma reza que Deus faça o que é melhor. Esse é melhor ainda, nos deixamos na mão de Deus. Ele é o Criador, Ele que dá a vida. Nos deixamos na mão de Deus e falamos, Deus, faça o que é o melhor para este paciente. Isto é permitido, certo? Então nós abrangemos aqui muitas coisas. Eu queria neste momento, já que estamos falando de eutanásia, nós vamos dedicar ainda alguns minutos um pouco para a doação de órgãos, mesmo que seja uma forma genérica, mas eu li alguns anos atrás, no jornal israelense, um artigo que realmente chamou muito minha atenção. Este artigo foi exatamente mais ou menos 8 anos atrás, 2014, nem isso, 7 anos atrás. E aqui estou lendo um artigo sobre um homem de 21 anos, totalmente paralisado, apenas pode mexer com óleo, nada mais do corpo. Nem o som da boca não sai, poucos lábios podem mexer. Um homem totalmente paralisado. O nome dele é Rahamim Melamed. Esse é o nome dele. Ele ditou com óleo um artigo para o jornal. Eu gostaria só, na verdade, de ler alguns trechos deste artigo. É importante. Ele fala assim: 21 anos, eu sou, na verdade, um paciente terminal. Minha doença é ALS, aquela doença degenerativa dos músculos motores do homem, uma coisa terrível. Quando o médico me avisou que eu tenho esta doença, ele me falou: você está com a pior doença do mundo. Não tem cura, todas as suas funções motores vão devagar parar, você vai chegar a um momento que você será totalmente paralisado. Se uma mosca se coloca no seu nariz, você não tem nem como tirá-la. E aquele médico me deu a entender que seria bom que eu abreviasse a minha vida. Este médico falou para minha mulher, quando ela chamou uma ambulância para me levar para o hospital: por que que chamou uma ambulância? Não tem chance. Olha como a sorte, ele fala, esse médico, 2 anos depois, ele faleceu. Jovem, eu estou aqui 21 anos. Durante esses 21 anos, ele fala, através de meus movimentos do olho, que estão ligados a um computador que tende as palavras, as letras, eu já dictei 13 livros. O homem publicou 13 livros. Um romance que está sendo usado em vários teatros. E já fiz 10 exposições, porque ele aprendeu através do Photoshop e como fazer formas, tudo obviamente através de computação, ele tem uma forma de fazer exposições de arte. Ele fala, eu não estou falando isso de forma cínica, mas para ensinar às pessoas que tudo na vida tem um sentido. Então, ele fala, eu tenho um sentido na vida. E o artigo é fortíssimo. Todo de manhã, eu sei que eu falo para Deus, ele vai retirar a vida. Ninguém, eu falo para os médicos, ninguém retira e abrevia a minha vida. Ninguém apressa ela. O principal da doença, ele diz no artigo, é na cabeça. É a pessoa se conscientizar, é psicossomático. Se a pessoa não perdeu o optimismo, não perdeu a esperança, a fé, o amor, isto prolonga a vida. E dá para colocar conteúdo na vida em qualquer situação. No começo, ele diz, eu pensei, talvez deveria apressar minha morte. Para eu não ser um peso para minha família, principalmente minha esposa, filhos. Mas o meu rabino me disse, olha bem, Rahamim, você toda a tua vida, você cuidou do outro, educou, cuidou, alegrou sua família. Chegou o momento deles fazer a parte deles. Então, ele fala, olha bem, eu tenho certeza que eu estou tentando fazer o melhor do que eu posso. Claro que eu tenho saudades dos momentos que eu estava andando de pé, quando eu podia comer e respirar normalmente. Gostaria, sem dúvida, abraçar e beijar esposa, filhos e netos. Mas, hoje eles estão me mostrando tanto amor. Esses pequenos vêm, pulam em cima da minha cama e dou para eles mensagens da minha forma. Eles estão vendo um exemplo de uma luta pela vida. De alguém que duramente, com perseverança e com muita fé, acredita na vida em qualquer situação que é, e pode colocar conteúdo nela. O artigo é comprido, tem poemas lindos, não vou ler todos, mas é só para lhe mostrar que o homem desce, é numa situação, todo o corpo inteiro está paralítico. Inacreditável. O homem escreveu 13 livros, 10 exposições de artes de pintura. O que podemos fazer? Nós não podemos se queixar de nada. O ser humano tem que agradecer para cada respiração que ele respira. Deus nos concede a vida. Um minuto de vida, como falamos, é absoluto. Um minuto de vida, isto é sagrado. Vale como 1000 anos de vida. Cada um de nós tem que agradecer. Nossos sábios nos dizem, Kol haneshamat halelka, cada alma deve agradecer o Eterno. Em hebraico, a palavra neshama, alma, é a mesma palavra que neshima. Para cada respiração, você tem que agradecer a Deus. Cada respiração. Vamos solenciar e mencionar o assunto de doação de corpo, de órgãos. Voltaremos mais semana que vem, que temos mais uma aula ainda sobre este assunto, que é um ciclo sobre medicina, judaísmo. Então, doação de órgãos tem três tipos. Tem alguns órgãos que você retira, na verdade, eles não salvam vida, são importantes para o ser humano, mas você pode retirá-los quando a pessoa faleceu. Por exemplo, córnea, pele. Você pode retirar a córnea depois que o olho morreu totalmente. Nem cérebro, nem coração não funciona mais. A respiração parou totalmente. Outra coisa. Depois você tem órgãos que, se você retira, eles vão salvar o próximo. Mas para poder retirá-los, precisa que tenha uma parada cardíaca total. Por exemplo, o rim. O rim, se parou, não precisa, mas se parou o coração funcionar, ainda o rim pode ser retirado. Depois você, até os transplantes e as doações são mais complicadas. Você pode dar órgãos, pode salvar vidas, são importantes, como o pulmão, ou o fígado, ou o coração, principalmente coração e fígado. Você só pode retirar se o coração ainda bate atualmente. Quando se retira isso, após uma morte cerebral. Quando não tem mais atividade cerebral nenhuma constatada, mesmo que o coração ainda bate, porque o coração pode bater mesmo sem atividade cerebral, e ainda tem respiração, talvez artificial, mas tem, neste momento se retira o coração e se retira o fígado. E isso é um problema no judaísmo. Porque no judaísmo, a definição da morte não é a morte cerebral. É a parada respiratória, principalmente, também com a parada cardíaca. Estou falando assim, grosso modo, para a gente entender o assunto de forma genérica. O que é que acontece? Temos duas condições no judaísmo para poder doar órgãos. Um, que vai ser usado para poder salvar a vida de alguém, não para ficar na prateleira ou para usar para alunos aprender, que seja, não. Tem que ser para alguém salvá-lo naquele momento. Mesmo uma córnea que é retirada post-mortem, só se tem alguém, na verdade, um receptor neste momento e que precisa para a visão dele. Que alguns legisladores dizem nosso que a cegueira unilateral é como alguém salvar a vida. Poderia. Agora, você tirar o coração, o fígado de alguém que está ainda respirando, que o coração está ainda batendo, você está abreviando a vida da pessoa. Estamos falando a mesma coisa que falamos antes. Por isso colocamos o assunto. Por que que a eutanásia é proibida no judaísmo? Você está abreviando, apressando a morte dele. Mesmo que seja por um minuto. Faz diferença. Não pode. Então, a mesma coisa aqui. Se a morte cerebral não é morte no judaísmo, se este homem é definido como um ser vivo, eu estou retirando o coração dele e estou matando ele. O judaísmo não tem nada contra o transplante. O judaísmo não tem nada contra a doação, mas depende de como. Você não pode, para salvar um, abreviar a vida do outro. Isto jamais no judaísmo seria permitido. Você salvar uma pessoa para, na verdade, abreviar a vida do outro. Quem diz que o teu sangue é mais vermelho que o outro? Não podemos matar um para salvar o outro. Isso é impossível. Por isso que doações de órgãos vitais como estes, que são retirados só na morte cerebral, neste momento, não sei, porque estou falando neste momento, a medicina está evoluindo. Daqui a pouco, quem sabe, poderão conservar um coração como se deve e também o rim, mesmo depois da parada respiratória cardíaca. Neste caso, para salvar uma pessoa, será permitido fazer. Então, de qualquer jeito, hoje nós abreviamos este assunto do assunto, porque é o mesmo princípio que a eutanásia. Jamais no judaísmo você abrevia a vida de um para salvar o outro. Não importa quem que seja. Se ele é mais importante, menos importante, é criança, adulto, rico, pobre, sábio ou inteligente, não faz diferença. Vida é um conceito absoluto, conceito sagrado, cada instante. Lembrando o que os nossos sábios dizem, que salvar uma vida, salva o mundo. Mas isto é salvar a vida, não abreviar a vida de ninguém. Que Deus dá saúde para todos, que possamos realmente todos ter vida longa, 120 anos, com muita saúde, muita felicidade e muita alegria. Tudo bom para você.